Reunião de Ensino. Curitiba, 11 de março de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, o testemunho de João, conhecimento e humildade. Décimo estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amados irmãos, nós paramos aí no versículo 14 de João, capítulo 1. Agora, queria ver se conseguiria discorrer do verso 15 até o verso 28, onde nós temos a primeira parte do testemunho de João. É o primeiro testemunho dele. O segundo testemunho está no capítulo 3, verso 22, mas talvez nos ocupemos um pouco daquela parte do segundo testemunho. Mas vamos ler o verso 15, diz assim: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aqui João está testificando da pré-existência de Jesus Cristo. Na verdade, ele foi primeiro, ele é o primogênito, ele vem antes de todas as coisas. A carta aos Colossenses vai nos dizer que ele vem antes, ele é antes de tudo. Jesus Cristo é antes da criação porque ele é o Criador. Ele subsiste em si mesmo, como Deus. E é isto que realmente está mostrando, ele é antes, antes de mim. Jesus é antes de tudo, antes de todas as coisas, antes de todos os homens, antes de todos os profetas, antes de todos os apóstolos, enfim, ele é antes. Quando nós lemos Provérbios 8, também vamos ver a palavra antes. Ele é antes da formação das montanhas, de tudo, de todas as coisas. Ele é antes, é a sabedoria que estava no princípio com Deus. E antes das suas obras mais antigas, diz no Provérbios. Então Jesus tem uma relação de antes, 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 antes. Ele é antes. E aqui João confirma, dizendo: ele é antes de mim. Existe uma passagem no livro de João que vai dizer assim: Abraão viu o meu dia. Parece que Abraão veio antes dele. Não, ele é antes de Abraão. Que maravilhoso é isso, né? A manifestação e o testemunho da pré-existência de Cristo, da sua subsistência em si mesmo como Deus, que vem antes de tudo. E esse que vem antes de mim, João Batista está testemunhando, é um conhecimento. Esse conhecimento de João Batista é como que um conhecimento revelado pelo Espírito Santo. João conhece o Senhor. Ele tem um conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mas por ele mesmo? Não. Por revelação do Espírito Santo que ungiu João Batista. E se diz a palavra que Paulo dizendo: se queremos conhecer as profundezas de Deus, nós sabemos uma fonte. O Espírito do Senhor conhece ainda as profundezas de Deus. Sem o Espírito, não chegaremos a conhecer as profundezas de Deus. Tampouco chegaremos à plenitude, como é o versículo 16 aqui. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Olha, todo o corpo recebeu a plenitude. Particularmente, nós recebemos da sua plenitude. De que forma nós podemos alcançar algum conhecimento mais pleno do Senhor Jesus? Existem os meios da graça de Deus. A graça sobre graça. Graça por graça. Nós já vimos na reunião passada sobre a questão da lei e da graça. Moisés, né, e a verdade, a graça e a verdade, né, cheio de graça e de verdade. Então mostramos a verdade como a realidade, contrastando com as sombras e figuras e tudo aquilo que apenas trazia uma forma, mas não expressava a realidade. Então Jesus Cristo vem trazendo a realidade. Se nós queremos alcançar algo da plenitude de Cristo, é a graça sobre graça. Agora, a segunda carta de Pedro, nós vemos a chamada de Pedro para isto. O último versículo da sua segunda carta, capítulo 3, diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pensa bem. Antes de você alcançar da plenitude dele, cresça na graça. O crescimento em graça. O que significa o crescer em graça? Crescer em graça significa conhecer a humildade. Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Graça sobre graça significa um posicionamento rumo ao lugar mais baixo. Eu já mencionei para os irmãos, por exemplo, no Salmo 133, que diz assim, que a unção de Jesus, né, como óleo precioso que vem sobre a cabeça de Arão, o sacerdote, desce sobre a barba e vai até a orla das vestes. É como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. É uma comparação. Então, se você vai ver o monte Sião, o monte Hermon é mais alto. Então desce orvalho de Hermon sobre os montes de Sião. O lugar mais baixo vai receber maior graça. Porque a graça vai escorrer de lá de cima para baixo. Assim como a unção vai descer de cima até embaixo. Então, o nosso posicionamento mais embaixo é como que se tudo vai correr por aquele vale. Então, para crescer na graça, nós devemos realmente crescer em humildade. Porque vem graça sobre graça. Quanto mais descermos, mais a graça vai descer sobre você. Quanto mais você estiver no lugar mais baixo, a unção desce para lá. Se o teu pé está lá embaixo, a unção vem da cabeça e vai escorrendo, escorrendo, vai parar no pé. É. E é isso que Deus está realmente mostrando aqui para João Batista. Voltando aí no capítulo 1 de João, que nós temos recebido da sua plenitude, graça por graça. Isso aqui é uma graça, é uma plenitude disponível. É uma graça que nós precisamos experimentar. Essa plenitude nós precisamos alcançar. Ela está à nossa disposição, mas alcançamos como? Quando a medida da graça vem, e vem outra medida, e outra medida, e outra medida. Então vamos alcançando mais da plenitude do Senhor. Verso 18 aí diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, é um testemunho que João está dando. Deus nunca foi visto por alguém. Por quem Deus será visto? Pelo Filho unigênito que está no seio do Pai, vive no seio do Pai, nunca saiu de lá. Ele vive, veio ao mundo, mas não saiu do seio do Pai. Para fazer conhecido o Pai. Só Jesus Cristo, porque se fez homem, se fez carne, versículo 14, poderá mostrar Deus. Ele vai fazer Deus conhecido. Já o fez conhecido. De que maneira? Pela virtude do Espírito Santo. Ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é igual a Ele. Nós podemos conhecer o Pai, de que maneira? Pela revelação da virtude de Deus na nossa vida. A virtude de Deus, como nós éramos anteriormente, como éramos pecadores, que obras nós praticávamos. Que obra Abraão praticava? Jesus falou: vocês praticam as obras do vosso pai. E aí a situação foi esquentando, eles foram apertando o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus teve que declarar, disse: vós tendes por pai ao diabo, por isso quereis me matar. Agora, uma das grandes revelações do Pai, que a gente pode ver e conhecer, a vida eterna, que nos foi manifestada. Isso traz o conhecimento do Pai, porque a vida eterna estava no princípio com Deus. 1 João, capítulo 1. Que maravilha isto! Maravilha, Senhor! Olha só, verso 2 de 1 João, capítulo 1. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Nós vamos ver aqui um atributo do Pai, o conhecimento do Pai. O Filho unigênito o fez conhecer. Esse o fez conhecer. Então, a vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Mas foi manifestada em quem? No Filho encarnado, no Filho que se fez carne, no Verbo que se fez carne. Amém? Porque se você volta ao versículo 1, diz assim: o que era desde o princípio. O que era desde o princípio? Verso 1 de João agora diz: no princípio era o Verbo. Então, a vida foi manifestada pelo Verbo que se fez carne. Agora fez Deus, o Pai, ser conhecido. Que maravilha. Então, um conhecimento de Deus aí, você pode ter certeza que algo que mudou você e que é do Pai. É o quê? Vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, um conhecimento do Pai. Continuando. Nós vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. Amém? E nos foi manifestada. E essa vida eterna produziu a comunhão com o Pai e com seu Filho. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Viu? Olha aí um conhecimento do Pai. Qual o maior conhecimento do Pai que você tem? Vida eterna, que você não tinha. E característica da glória do Pai, da glória da unidade do Pai com o Filho e com o Espírito. O que é? A comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Agora, este conhecimento do Pai passou para uma família tão maravilhosa na face da terra, que no versículo 4 diz, estas coisas, né, vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Certo? Continuando. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, temos comunhão com... Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse conhecimento da vida eterna que estava com o Pai nos chama para a comunhão do Pai e do seu Filho Jesus Cristo automaticamente pelo Espírito Santo. A vida eterna é manifesta em nós, sabe como? Pela habitação do Espírito Santo em nós. Ele traz o conhecimento do Pai através da vida eterna em nós. Ele traz um conhecimento visível. E esse conhecimento é a vida eterna, que trouxe-nos a comunhão. Até o irmão Tozer, ele fala que a distância que existe entre o homem e Deus não é de espaço. E nem de lugar, nem nada. Nem de tempo, nem de espaço. É de caráter. Porque Deus está em todo lugar. Deus é onipresente. Então não é a distância do pecador e Deus, não é distância de espaço, de tempo. É de caráter. Por quê? O pecador não tem vida eterna. É de natureza. A distância entre o pecador e Deus é de natureza e de caráter. Então, a vida eterna é tudo de Deus para nós. É a comunhão, é a aproximação, é a união com o Senhor, é a unidade com Ele. Lembra-se quando Jesus vai falar de unidade em João 17? Como ele começa a sua oração? Ele diz, tenho consumado a obra que me deste a fazer e tal. Acho que é no verso 4. Mas antes ele diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Ele está fazendo a oração. Como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Isso quer dizer, a vida eterna nos leva para uma comunhão de conhecimento de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho. Isto é vida eterna. conhecimento de Deus. E quem o fez conhecer? O Filho o fez conhecer. E um conhecimento é a vida eterna. Então, João chama, né, todos, aqui no verso 3, voltando, né, falamos da comunhão. Voltando ao verso 3 de 1 João, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja, a vida eterna nos colocou nessa comunhão. Não adianta, aqueles que não têm vida eterna não podem nunca ter comunhão com Deus, porque não o conhecem. Voltando, versículo 18 de João 1, é maravilhoso, né? Conhecê-lo. Agora, verso 19, né? Bom, em 4 versículos aí tem tanta profundidade que nós poderíamos discorrer. E, na verdade, o verso 18 aí precisaria você discorrer todo o livro de João para você ver mais sobre a vida eterna. Teria que ver as cartas, teria que ver outras coisas, outras escrituras. Mas creio que seja suficiente para despertar o espírito de cada um para buscar mais do Senhor. Verso 19 diz: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Na verdade, o livro de João poderíamos resumir numa palavra só. João está escrevendo de quê? Sobre quê? Sobre quem? Sobre quem é? Ele está escrevendo sobre quem é? E eles vêm e perguntam para João Batista: quem és tu? Aí diz assim: e confessou e não negou. Confessou: eu não sou. Não sou o Cristo. Porque o livro de João está centrado em mostrar quem é o Cristo. O Cristo é o Verbo que estava com Deus, o Verbo que é Deus. E também quer mostrar a grandeza de quem é, porque ele é o Criador. Por ele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é. Então, poderíamos fazer uma pergunta e resumir todo o livro. O que João está fazendo ao escrever tudo isto? Somente para dizer quem é. E João Batista, tendo o conhecimento espiritual através do Espírito Santo, ele sabe: ó, eu não sou. Isto, irmãos, nós precisamos realmente ter o espírito humilde de João, para sempre mostrar quem é. Eu não sou, ele é que é. Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, que? És tu Elias? Disse: não sou. Não poderia existir nenhum servo de Deus mencionado neste livro dizendo: eu sou alguma coisa. Porque não é isto que trata o livro. O livro trata de quem é, e quem não é tem que se excluir. Não sou, és tu profeta? Ou o profeta? Respondeu: não. Porque quando pergunta: és tu o profeta? Estava se referindo lá do Deuteronômio, não sei se capítulo 18, quando Moisés diz, ó, depois de mim se levantará um profeta, e também no livro de Atos está mencionado ele, esse profeta referia-se a Jesus Cristo. És tu o profeta? Não, não sou. Quem é o profeta? Ele é Jesus, é o Cristo, ele é o profeta. Aí, continuando, verso 22, disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que diz de ti mesmo? Que diz de ti mesmo? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João era um homem que, um servo de Deus, que acho que todos os servos do Senhor deveriam imitá-lo. Todos os servos do Senhor deveriam tomar o caminho que ele tomou. Na verdade, é um servo esquecido, um servo que se esqueceu de si mesmo. Por isso João é tão humilde, porque humildade significa esquecer de si mesmo. Vamos considerar que Jesus pensava em si mesmo, ele não pensava pouco de si mesmo. Mas vamos dizer o seguinte, Jesus não pensava em si mesmo de jeito nenhum. Humildade é não pensar em si mesmo de jeito nenhum. Jesus, ele só pensava na glória do Pai e no bem do homem. Por isso, ele é a revelação da humildade. Ele é a humildade em pessoa. Nós temos grandes complicações, grandes problemas quando pensamos em nós. Porque quando pensamos em nós, nós vamos realmente ter problemas. Porque quando pensamos em nós, nós pensamos o que os outros estão pensando de nós. Não é verdade? Porque pensamos em nós, não temos humildade. Irmãos, é tão maravilhoso alcançar humildade, porque senão nós não temos graça. E nós precisamos tanto da graça para expressar o conhecimento de Deus. O único meio que o Senhor encontrou para nos salvar foi a graça. A única razão para ele descer a este mundo foi o amor que ele teve. E ele não podia cobrar nada por isso, então dispensou-se em graça para conosco. É? Vamos supor que a Trindade está no céu e a Trindade contempla a queda do homem. E aí eles começam na comunhão eterna do Pai, do Filho e do Espírito. Aquela comunhão maravilhosa em essência, unidade perfeita e eterna. Começam a ali se revolver naquele fogo de amor entre eles. Procurando assim ressaltar a razão para salvar o homem, né? Vamos olhar se vemos alguma virtude no homem para salvá-lo. Vamos ver se há algum justo para que haja alguém que salve o homem. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão contemplando essa cena, esse cenário. E vamos supor que Deus não soubesse nada antecipadamente, né? Vamos só considerar assim, mas não é verdade. Então vamos supor então que o Pai pergunta ao Filho se há alguma razão para salvar o homem, o Espírito é consultado, e os três chegam numa conclusão. Os três unânimes colocam uma resposta: não há razão para salvar o homem. Na terra não tem razão nenhuma. Aonde busca-se a razão? A razão é buscada na essência do que Deus é. E qual é a razão mais profunda que Deus pode ver em si mesmo e dizer: vamos salvar o homem? Aí alguém da Trindade pergunta, vamos considerar, o Filho pergunta: e qual a razão para nós irmos salvar o homem? O Pai diz: amor. Só esta razão para salvarmos o homem. E o Filho diz: eu concordo e me apresento para ir salvar o homem e cumprir o desejo do coração do Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A razão profunda do coração de Deus é porque no âmago do seu interior, no âmago de toda a sua natureza, de sua essência eterna, Deus é amor. Então, encontrou razão. Todas as razões vão cair lá em Deus. Não há nenhuma razão para a salvação do homem. Não vi nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se perderam. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, como o pecador não busca Deus, Deus busca pecadores. Glória a Deus, aleluia. Pecadores não buscam Deus, Deus busca pecadores. E aí, fomos buscados pelo amor do coração de Deus. Não pense que pecador busca Deus. É por isso que a missão da igreja é tão grande, tão nobre. Temos que buscar pecadores. O pastor tem que buscar a ovelha perdida. A ovelha perdida não vai vir buscar o pastor. Que maravilha que nós recebemos o ministério de Jesus Cristo, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Qual razão tem o pastor de buscar a ovelha perdida? A desgarrada? Qual razão encontramos no coração para buscar uma ovelha perdida ou desgarrada? Não tem outra razão a não ser aquela que Deus no princípio concebeu e dispensou para conosco. A mesma coisa, o amor. Que razão nós temos para ir em busca da comunhão com os santos? A mesma que tinha no coração de Deus quando quis nos salvar. Amor. Meu Deus, quão maravilhosa é realmente a intenção de Deus. Quem pôde ensiná-lo? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem compreendeu o intento do Senhor? É nisso que chegou Paulo. E Paulo chegou a este clímax, sabe quando? Quando olhou Israel pervertido, corrompido, radicalmente afastado de Deus, mas ele consegue olhar a eleição da graça, que por amor de Deus ainda conservou um resto, um remanescente, segundo a eleição da graça. Ele não jogou fora o pavio que fumega, não transformou em lixo, mas antes reservou para um tempo determinado dispensar toda a sua misericórdia. Por isso que Paulo fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, e vai falando, e no fim: glória, pois, a Ele eternamente, amém. Aleluia. Eu acho que estou me tornando um pregador. Estou pregando, evangelizando vocês. Oxalá, se o Senhor tiver me dado o dom de pregador, ainda de repente tenho a esperança de sair por esse mundo afora, ainda pregando e trazendo vidas para os pés de Jesus Cristo. Seja você um pregador de boas novas a Sião e a todos os povos gentios da terra. Diz a palavra que quem anuncia boas novas vai ver o rei chegando a Sião. Olho a olho verão, que vão estar olhando a face dele. Quão suave os pés do que anuncia a paz, do que diz coisas boas, do que anuncia a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Olho a olho verão, os atalaias verão, olho a olho quando ele vier a Sião. É uma promessa, né? Que maravilha. Voltemos ali, João 1. Eu parei no 23, agora 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, disseram-lhe: por que batizas? Pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Mais adiante ele diz: esse é o que batiza, está no verso 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vir descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus, que batiza com o Espírito Santo. Agora, verso 27. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno. Aí ele fala novamente que ele é antes dele, né? Que veio após ele, mas é antes dele, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. E vocês acham que eu sou digno? Também não. De forma alguma, se aparecer Jesus, eu não sou digno nem de assoprar o pó das suas sandálias. Ele é antes. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Quando caíram aqueles varões, foram lançados na fornalha de fogo, tinha outro, um quarto homem, semelhante ao Filho de Deus, lá dentro. Muitas vezes temos que passar pelo fogo para ver o quarto homem, o Filho de Deus. É bom passar duras provas, porque nas provas ele aparece. Estou falando uma verdade que poucos têm vivido, porque muitos têm jogado fora suas provas. Muitos não aceitam a leve e momentânea tribulação que produz em nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Muitos querem uma vida confortável, mas nunca verão o Filho de Deus reluzente no meio da prova. Não sou digno de desatar a correia da alparca. Esta humildade nós devemos ter, irmãos. Eu sou bem sincero, eu não tenho dignidade nem de desamarrar o sapato de uma criança. Porque todas as coisas recebemos por Jesus Cristo. Nenhuma virtude há em nós que possamos nos gloriar ou fazer qualquer coisa. Diz que o professor de Lutero, ele tirava o chapéu na sala de aula quando ele ia dar a aula. Ele tirava o chapéu diante das crianças, da sua classe, porque dizia ele assim: não sei diante de quem estou. Nós devemos ter um coração humilde se queremos ver o Filho de Deus revelado em nós. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Um testemunho glorioso de João, mas é um testemunho de humildade, é um testemunho realmente que realça a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todo testemunho tem seu valor quando realmente existe a nobreza da humildade no coração do homem para realmente glorificar Jesus Cristo. Quando ele realmente desaparece, realmente há um testemunho. Vamos olhar. Olha, nós temos que estar na escola da humildade com Jesus. Por quê? Porque Jesus ensinou sobre humildade? Porque Jesus queria, sabe o quê? Disciplinar o temperamento e a vontade daqueles homens. Só a humildade disciplina o nosso temperamento e a nossa vontade. Jesus ensinou eles. E Jesus só vai ensinar para discípulos, aqueles que tomaram a resolução de aceitar tudo o que Jesus quer ensinar. Então Jesus, ele é a própria escola da humildade. Olha, humildade é algo que se aprende. Ninguém nasce humilde. Ninguém nasce humilde. Nós aprendemos a ser humildes. Nós alcançamos humildade através de aprender com Jesus Cristo. Ninguém pode dizer, ó, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Tudo podemos aprender com Jesus Cristo. Buscar virtude nele. E principalmente a humildade. Só Jesus nasceu humilde. Ele é a humildade que veio entre os homens. Na verdade, este é o ensino mais formidável de Jesus para os discípulos. João estava no caminho certo. Ele aprendeu por muitos anos, irmãos. Ele viveu nas cavernas do Mar Morto, no deserto. Deserto leva a esquecer até quem somos. Moisés foi para trás do deserto, quando ele voltou, não sei quem eu não sei nem falar, Senhor. João também tinha um alto rigor na sua vida. Comia pouco, se vestia de forma rústica, mas tinha uma profunda comunhão com Deus. Por isso Jesus disse, dos que são nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista. Mas aqueles que adquirem um espírito humilde e querem chegar realmente no reino de Deus, ele disse, olha, mas o menor deles todos será maior que João Batista. A humildade é o mestre da vida, irmãos. Vamos considerar assim. Você sabe o que é humildade mesmo? Se você for na raiz da palavra humildade, humildade é aquela terra que você pisa. Humildade é o tapete pelo qual você passa por cima. Vamos para Mateus 11 e aprender como que aprendemos a humildade. Mateus capítulo 11. Verso 28 e 29. Ó, diz ali. Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe o que que tira o descanso da nossa alma?
Orgulho. O orgulho faz com que uma pessoa não descanse. Sua alma está sempre agitada. Sua alma não está quieta de forma alguma.
Então, Jesus vê que a pessoa carrega um peso na alma, e esse peso, ele diz, que é um cansaço. Sabe que cansaço é esse? É o cansaço de se preocupar tanto com você mesmo. É o cansaço da alma. Então, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome sobre ti o meu jugo, e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é que traz descanso para a alma?
Humildade. Sabe por quê? Porque você não vai se ocupar com você mesmo. Quando nos ocupamos conosco mesmo, é um peso, é um cansaço. Não temos descanso.
Mas pense no outro e pense no Senhor. Então, irmãos, olha só como é maravilhoso nós seguirmos o caminho, seguirmos a escola do Senhor. A alma que aprende humildade encontra o descanso. O fardo da alma é muito pesado e seu jugo é muito áspero. Vamos tomar o jugo de Jesus e aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Então temos descanso para nossa alma. Olha, o Gênesis da revelação começa com a humildade. Quanto menos nos tornarmos, quanto menor nos tornarmos, mais revelação de Deus. Veja o verso 25 aí. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quanto mais pequenino, mais revelação de Deus. Quanto mais sábio em si mesmo, será grande aos seus olhos, menos revelação do Senhor. Menos descanso. Jesus nos chama: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprove a Deus, no verso 26, porque assim te aprove. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Este é o caminho que aprove a Deus para revelar as coisas, os mistérios de Deus na tua vida. Aprove a Deus, Ele não vai mudar de caminho. Você encontra a humildade e é revelado nela, ou você não encontra de forma alguma a revelação de Deus. Então, Ele estabeleceu esse caminho. E o querer do Filho aos humildes, querer revelar. Verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Para onde vai ser derramado todo o querer de Deus quanto à revelação de Deus na nossa vida?
Quando a nossa alma encontrar a humildade, encontrar o descanso, todo o querer de Deus vai correr para você. Porque enquanto nós somos e queremos, então o querer de Deus não vai correr para nós. Mas quando nós aprendemos a humildade com Jesus Cristo, que Ele é manso e humilde, tomamos aquele jugo, então o querer revelar como o Pai aprove vai realmente vir ao encontro de nós. Vocês estão vendo como a humildade é tão, tão importante? Por que João foi o maior profeta? Por que João alcançou tanto de Deus? Por que João teve tanta comunhão com Deus? Porque João esqueceu de si mesmo.
Olha, o ápice de um ministério é alcançado,
se você ler João 3:30. João capítulo 3, verso 30.
Veja, vamos ler do 26. Aqui continua realmente, aqui é a parte do segundo testemunho de João. E falam para ele assim: porque quando João realmente está falando de Jesus Cristo, o que acontece? Os discípulos estão saindo e indo seguir a Jesus. E aqui no verso 26 diz assim: e foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Nós vemos, vós mesmos me sois testemunhas de que te disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E ele continua dizendo: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Mas esse verso 30 é o ápice da nossa vida cristã, é o ápice de um ministério. Para João foi o ápice do seu ministério. Ele ficou feliz de ver que o ministério estava cumprido. Como? Porque Cristo estava crescendo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é o testemunho de humildade. Então, irmãos, vejam: o homem de Deus e uma mulher de Deus alcança sua nobreza quando sua mente passa não a pensar em sua grandeza, mas na grandeza de Cristo. Há um ditado de um determinado irmão dizendo assim: homens cheios de paixões ambiciosas e inveja um do outro, podiam apenas discutir entre si mesmos.
Falta humildade, há muita discussão entre si mesmo, para ver quem será o maior. E quem será o melhor, quem será o primeiro, enfim. Mas vamos ficar com o pensamento de que é necessário que ele cresça e nós diminuamos. Amém? Graças te damos, Senhor.